Olá, amigo, amiga e colega da cirurgia torácica brasileira. Meu nome é Daniel Bonomi, eu sou diretor científico da Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica e esse projeto é o projeto de podcast da SBCT. Curta, aproveite. Obrigado pela presença, Dr. Carlos Gil. Carlos Gil é o presidente do Instituto Oncoclínicas, membro da IAUSC, membro da ASCO e presidente de honra da SBOC. E a nossa ideia hoje, Dr. Carlos, é a gente falar um pouco sobre oncologia moderna, como trazer, né, a oncologia moderna para a prática pública e prática privada. Então, primeiro, eu gostaria de te agradecer pela presença.
Eu que agradeço, Bonomi, foi um prazer estar aqui, tá? E parabéns aí para você e a Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica pela iniciativa.
Dr. Carlos, a oncologia torácica, o que, que você vê? Até pouco tempo atrás, né, a gente tinha os pacientes, principalmente com câncer de pulmão, com um prognóstico muito ruim, né? Eu acho que até 10 anos para trás a gente tinha o tratamento desses pacientes de uma forma muito difícil de ser feita. O que, que você acha que aconteceu do passado para agora e quando que foi essa transição, essa mudança?
Acho que eu sou muito feliz, né, Bonomi, como especialista, oncologista em oncologia torácica, a gente está vivendo essa revolução, né? E eu concordo contigo, ela começou 10 anos atrás a ser mais palpável e acho que a base toda dela é tecnológica. Ela é tecnológica no sentido de, se a gente pensar nas técnicas de biópsia, na questão do e-boost, na questão da cirurgia minimamente invasiva, né, que mudou aí a maneira como vocês, cirurgiões, trabalham, mudou a vida do paciente. Técnicas de radioterapia completamente diferentes daquelas que a gente vivia antes. E do ponto de vista de oncologia clínica, uma mudança no entendimento do que tem por trás da célula do câncer de pulmão, né, da biologia da célula do pulmão. O câncer de pulmão que fez com que a gente entendesse a doença um pouco melhor e pudesse, talvez, fazer diferença inicialmente, né, na doença avançada e, mais recentemente, na doença precoce, podendo usar depois da cirurgia drogas-alvo, imunoterapia, aumentando a curabilidade. Então, é um momento muito favorável para nós, profissionais, e muito favorável para os pacientes também.
Eu trabalho especificamente em dois sistemas, né? No sistema público, no Hospital das Clínicas, e no sistema privado. E aí eu queria que você comentasse, eu tenho muita dificuldade, Dr. Carlos, de tentar trazer tudo isso que a gente aprende na nossa prática clínica para o sistema de saúde público. Qual é o grande problema? Onde você acha que a gente pode tentar trazer esses benefícios da oncologia moderna hoje para a prática também no sistema público?
A gente vive, né, a gente falou do lado feliz da evolução da oncologia torácica, agora falar do lado mais triste, que de fato, infelizmente, a oncologia, né, só a oncologia torácica, a oncologia, né, oferecida pelo Sistema Único de Saúde, ela não conseguiu acompanhar o avanço tecnológico. Eu entendo a base da dificuldade, ou seja, quando a gente fala de tecnologia, na maior parte das vezes nós estamos falando de aumento de custo, mas eu acho que houve uma perda do timing da mudança, do modelo de financiamento da oncologia pública no Brasil, né? Como presidente em exercício da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica no ano passado, eu tive o privilégio de participar de muita discussão em Brasília, principalmente na Câmara dos Deputados, Senado, um pouco menos no Ministério, e, de fato, acho que todo mundo tem a mesma visão, né? De que a gente precisa dar um passo. Hoje, esse gap tecnológico que redunda em diferenças de sobrevida e de curabilidade tem que ser revertido. Óbvio que nós estamos falando do maior sistema público de saúde do mundo, provavelmente a gente não pode oferecer tudo para todo mundo, mas eu acho que talvez a maneira de fazer sejam duas. Tá? A principal, antecipando o diagnóstico. É muito mais barato e muito mais efetivo. Ou eu prevenir a doença no sentido dos programas de cessação de tabagismo, e nesse sentido, até que a gente está bem dentro do sistema público, né? Precisa melhorar, mas estamos bem. A gente precisa de rastreamento, a gente precisa fazer diagnóstico precoce. Tá? E óbvio, a fazer diagnóstico precoce é operar esses pacientes muito mais precocemente. E muitos deles, maior parte deles, se a gente fizer um rastreamento no Brasil na próxima década, não vão precisar nem de tratamento adjuvante complementar. Né? Então, eles vão ser curados pela cirurgia. Então, esse é um lado. E o outro, a gente precisa individualizar. Né? Quando eu falo individualizar, não é só da medicina de precisão molecular. Eu acho que nós, como país, dentro do Sistema Único de Saúde, a gente tem que ser transparente. Qual recurso a gente tem e quem, de fato, a gente pode tratar. Eu tenho algumas críticas ao sistema inglês, mas eles são uma coisa muito interessante. Eles são transparentes. Então, assim, eu tenho esse recurso, eu posso tratar essa população, né, e para essa aqui eu não posso incorporar essa tecnologia, mas é tudo público, tá lá, tá no site, tá, do sistema público de saúde inglês. A gente, no Brasil, ainda não tem essa transparência e eu acho que a população quer saber que é possível. Então, eu acho que nós vivemos um momento muito difícil. A distância é muito grande entre o sistema público e o sistema privado, e na oncologia torácica isso fica muito claro, mas eu acho que a gente pode virar essa chave, né, se nós nos unirmos, né, nós, sociedades, especialistas, pacientes, eu acho que a gente tem que ter força para virar esse jogo em Brasília.
Sobre o rastreamento, eu acho que é uma pauta que a gente tenta bater muito na diretoria científica da Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica, a questão do rastreamento e do diagnóstico oportuno, precoce do câncer de pulmão, né? Como a gente vai conseguir implantar o rastreamento no nosso país, assim, para você já faz sentido esses trabalhos pivotais que a gente tem, né? O Nelson e a NLST já demonstraram esse benefício, a gente já tem trabalho nacional. Como que a gente, como sociedade, pode trazer isso para a prática pública mesmo, assim?
Bom, eu acho que eu concordo contigo, nós não precisamos de mais evidência. A gente tem evidência suficiente de grandes estudos internacionais, nós temos dados nacionais, né, mérito aí, né, do Ricardo Salles, que fez um trabalho interessante, né, com todo o grupo que trabalhou com ele. Não precisamos mais de evidência. Eu acho que eu ouvi, durante o ano passado algumas discussões, a gente precisa de mais evidência, né? Na verdade, eu acho que isso é para ganhar tempo. Nós já temos base científica, esses pacientes, a gente diminui a mortalidade, a gente aumenta a curabilidade. E eu acho que o que a gente precisa hoje, Bonomi, é de força, como eu falei, força em Brasília. E a gente precisa de um piloto, começar, tá? Talvez no consenso, né, na questão que vocês fizeram, fantástico, no estudo do INSPER, fica claro que, na verdade, talvez a gente não consiga fazer para todos os lugares do mesmo momento, mas se a gente tiver alguns centros piloto que coloquem isso em prática, nós temos, né, apesar das limitações do SUS, nós temos tomógrafos, nós temos radiologistas, nós temos cirurgiões torácicos, pneumologistas, a cadeia está lá, tá?
Nós temos tudo, né?
Exatamente. Precisa de um grande investimento tecnológico? Não precisa, não precisa. Então, o que a gente precisa, na verdade, é poder utilizar, né, esses tomógrafos da maneira correta. Eu posso usar no terceiro turno, usa no final de semana. A gente tem que ser criativo, né? Então, eu tô otimista, tá? Eu acho que a gente, né, unindo as sociedades, eu acho que a gente consegue virar a chave ainda esse ano, no sentido de convencer de que a gente precisa, pelo menos, começar. E eu acho que a partir dali, sim, gerar os dados para poder solidificar o programa, de que ele é custo-efetivo. Tá? Ou seja, além de eu estar, né, salvando vidas, ele é custo-efetivo. É, né, muito melhor eu diagnosticar precocemente do que eu diagnosticar lá na frente um paciente já com dificuldade de cura e já sofrendo, que eu tenho que usar tecnologias ainda mais caras.
Você falou em unir a sociedade e recentemente a nossa sociedade, a sua sociedade, fez uma aliança, né? A Sociedade de Pneumo, de Patologia, o Colégio Brasileiro de Radiologia, de Radioterapia, acho que eu falei as seis aqui, fizemos uma aliança contra o câncer de pulmão. Você acha que esse pode ser realmente um caminho para a gente mudar e tentar pautar politicamente a importância do câncer de pulmão, da oncologia torácica, a importância da gente tentar melhorar isso para o nosso país, né? Eu falo porque, Carlos Gil, quando eu trabalho no sistema público, às vezes aparecem uns pacientes lá com lesões e com diagnóstico de longo prazo já e que não consegue chegar, não sei o que acontece, qual que é o entrave, qual a dificuldade do SUS que é dito para ser SUS fácil, por que é tão difícil, Carlos? E a gente tem tudo para fazer bem feito. O que que você acha? Você acha que a aliança vai ser um bom caminho?
Tenho muito orgulho, né, de ter participado aí junto contigo e os outros, né, colegas na proposta da aliança, tá? Eu acho que a aliança tem uma proposta moderna, em que sentido? Eu acho que a gente está aprendendo como país que a gente tem que trabalhar em conjunto, tá? E não vai ser uma sociedade que vai mudar o cenário. Na verdade, se a gente se unir, visões diferentes, forças diferentes, a chance de dar certo é muito maior. Então, tanto que foi, né? Você participou aí, você foi o grande motor nesse sentido. Não precisamos convencer ninguém, né? Todo mundo se embarcou no projeto na primeira ligação, né? Acho sim, acho que a aliança vai ter um papel fundamental nesse sentido, tá? E um papel, primeiro, influenciando, né, e trazendo as evidências para que a gente mude a política e crie a política. E depois, ajudando a gerar as evidências que vão solidificar esse programa. Estou muito otimista, acho que já esse ano, né, a gente está discutindo aí algumas ações que vão se tornar públicas aí nos próximos meses, para que a gente possa, de fato, sair da proposta, né, teórica e ir para as iniciativas, que eu acho que é o que vai, de fato, convencer aqueles que fazem política, que direcionam o orçamento, a investir, né, nisso. E talvez, né, até criar uma competição saudável. Né? Estado A, né, Secretaria de Saúde resolveu embarcar no projeto. Exato, concorrência positiva, tá? E que outros estados embarquem também. Eu acho que talvez seja a melhor maneira. Esperar começar no mundo ideal, de forma nacional, seria ótimo, mas eu acho que a gente não precisa esperar.
Recentemente eu vi uma matéria sua, que você publicou junto de outros autores, falando sobre a oncologia, o progresso da oncologia, e como a gente vai poder, em breve, falar que a gente vai curar o câncer. Então, eu queria falar mais um pouquinho sobre isso, né? Eu sei dessa dualidade aí, sistema público um pouco mais difícil, sistema privado um pouco melhor, mas eu queria que você falasse um pouco mais, assim, sobre adjuvância e neoadjuvância e tratamento de doença avançada hoje, em que pé que a gente está no alto, né? No top.
Exatamente. Então, falando de estágio precoce antes, né? De fato, né, a adjuvância está, né, aí há algum tempo com quimioterapia, com inibidor EGFR, agora com inibidor ALK, com imunoterapia, e de fato a gente está conseguindo curar mais pacientes precoces do que antes, até porque eles são precoces de fato, tá? Por causa de, seja de estratégias isoladas de rastreamento, seja através de nódulo incidental e de, né, uma maior interação da equipe multi para poder não deixar esse paciente com nódulo incidental se perder aí na cadeia. Mas na doença avançada, né, e aí eu vou falar especificamente de estágio 4, é onde talvez a grande mudança conceitual aconteceu, né? Depois eu vou falar um pouquinho da outra mudança conceitual no estágio mais precoce. Em que sentido? Né? Houve uma discussão no congresso da IAUSC do ano passado, tá, em Singapura, uma mesa muito interessante, né, em que se discutiu o seguinte: será que aqueles pacientes de estágio 4, tá, que a doença desapareceu com imunoterapia há algum tempo, será que esses pacientes estão curados? Eu tenho, todo oncologista tem. Eu tenho pacientes que tinham doença de estágio 4 e que a doença desapareceu tem alguns pacientes meus há 4 anos. É provável que esses pacientes estejam curados, né? Algo que, se alguém nos perguntasse, foi o consenso da mesa, há 2 anos atrás, isso era possível, a conversa terminava em uma frase de cada um. Então, a gente está evoluindo para um cenário que, infelizmente, é percentual pequeno de pacientes, mas ele é real, né? Então, isso é conceitual. No pior cenário, um percentual dos pacientes vai ter a doença controlada no longo prazo, doenças avançadas. E a outra mudança conceitual, que eu acho que essa talvez está na base da criação da aliança, nós aprendemos a trabalhar como equipe multi, aprendemos de fato. E eu acho que nisso o Brasil está muito bem posicionado, principalmente nos grandes centros, onde o cirurgião torácico, o pneumologista, o oncologista trabalham, o radioterapeuta, o patologista trabalham em conjunto. Aprendemos que não consigo dar um passo sem o colega. E antes a gente patinava ali no estágio 3, né? Não, né? Queríamos trabalhar junto, mas o que a gente faz com esse estágio 3? Hoje está muito claro. E não é por falta de opção. Mas eu sei que se eu não tiver um radiologista muito bom, se eu não tiver um patologista que deu diagnóstico, se eu não tiver um cirurgião torácico atualizado, e que, né, a gente não, eu como oncologista, não consigo me mover. Né? Então, eu acho que o fato de um especialista puxar o outro, tá, e precisar do outro, tá, pelo menos no âmbito da saúde suplementar, mudando a oncologia torácica nacional. A gente precisa, óbvio que isso acontece dentro dos hospitais universitários do SUS, não acontece da forma ideal, porque a tecnologia nem sempre está disponível, exceto em alguns centros de excelência. Mas eu acho que, se a gente pensar, bom, como país que faz oncologia torácica, eu acho que nós também, no raciocínio, acho que no ponto de vista do raciocínio, da forma de interagir, nós não devemos lugar nenhum no mundo. Né? Essa interação múltipla, o que a gente precisa é, de fato, né, principalmente no sistema público, que os pacientes tenham acesso a mais tecnologia e que a gente consiga antecipar diagnóstico. Acho que é isso que a gente precisa.
E é fundamental, né? Hoje em dia a gente vê que a gente não é mais do jeito que a medicina era no passado, médico isolado, né, Carlos Gil? Eu acho que é esse o caminho mesmo, essa interação, essa união mesmo, não só de disciplina, mas também em sociedade, né? Então eu estou muito, muito feliz, assim, de bater esse papo com você, de conversar com você sobre esse tema, que é um tema que a gente gosta muito, né, Dr. Carlos Gil? E estou muito empolgado de tentar, junto de vocês, né, e junto das outras sociedades, trazer a pauta da Aliança contra o Câncer de Pulmão para a gente melhorar, do ponto de vista cultural e social mesmo, o nosso país. Não só a área médica, né, mas até a área de educação e educação social. Então, eu queria agradecer...
Sem dúvida, meu. Eu te agradeço, sim, Daniel. Acho que a gente precisa, e eu acho que a aliança vai ser fundamental nisso, criar a conscientização do câncer de pulmão, o awareness, né? É uma doença negligenciada, é impressionante, né? Ainda é uma doença negligenciada globalmente, né? E no Brasil muito mais, existe um estigma. Eu acho que esse é um outro papel fundamental que a aliança vai poder ter, né? Câncer de pulmão acontece em qualquer um, tabagista ou não tabagista. A gente precisa, não importa, né? O que importa é o seguinte: eu diagnosticar, eu poder tratar e, quando possível, poder curar. Então, uma honra estar aqui e espero que a gente possa trazer aí dados futuros da aliança.
Muito obrigado, eu sei do seu tempo corrido, foi muito bom poder bater esse papo com você. Agradeço em nome da Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica a sua participação e todo o carinho que você tem para conosco aí nesses projetos todos. Muito obrigado, Dr. Carlos.
Obrigado.
Produção ST Conecta.